Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Você já ouviu falar sobre escutatória? Não tem ideia do que seja? Então, puxa uma cadeira e pede alguns minutos aqui porque o assunto de hoje promete.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Desde pequena eu ouvia meu pai dizer: o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Isso porque ele dizia que era melhor ouvir mais e falar menos. E nessa mesma linha, existem muitos ditados que se referem ao fale pouco e ouça mais. Falamos sobre tantos aspectos da saúde e nem paramos para pensar que, às vezes, saber ouvir também é um bom remédio para a nossa saúde e para a saúde daqueles que nos cercam. O tema de hoje é sobre isso. O convidado é um especialista e apaixonado pelo tema, professor, pesquisador de escutatória e padrões de linguagem, o franco-brasileiro Thomas Brier.
Thomas, como que surgiu esse tema escutatória? Como que você chegou nele e como que... Porque você é um grande disseminador desse tema e dessa expressão escutatória, né? Sim. Como que surgiu?
Bom, primeiro não é uma expressão minha, né? Quem cunhou esta palavra foi o Rubens Alves. O Rubens Alves, acho que faz uns 25 anos, que falava em um texto dele, que é bem conhecido, que, meu Deus, só tem por aí cursos de oratória, eu quero fazer um curso de escutatória, mas não tem. E aí ele ficou brincando com esta palavra, falando que as pessoas estavam muito mais interessadas em aprender a falar do que aprender a escutar. E quando eu escutei este texto dele pela primeira vez, acho que faz uns 6 ou 7 anos atrás, eu me identifiquei muito, porque eu percebi que tudo que eu fazia tinha a ver com a escuta. Eu trabalhei muito tempo como executivo e depois eu passei a dar treinamentos para executivos, né, dentro de empresas. E todos os cursos que eu fazia, sejam eles de negociação, de vendas, de inteligência emocional, de soft skills em geral, eu percebi que tinha um pilar em comum. Enquanto você não escuta, o resto não acontece. E todo mundo falava da importância da escuta, só que ninguém falava como escutar mais e melhor. E daí que eu comecei a desenvolver e a me interessar por este tema da escutatória.
E o que vem a ser, né? Porque oratória a gente já está ali, né? Para falar melhor, né? Falar para grandes públicos, para a gente conseguir se expressar melhor. A escutatória, a gente já percebe que é ouvir melhor. Mas a gente não ouve, tem sempre aquela expressão, eu ouço, mas não te escuto, né?
Isso. Então, sendo um conceito novo, cabe a mim e a todas as pessoas de rechear esta palavra de escutatória. E a maneira que eu tenho de dar corpo para esta palavra e ir um pouco mais longe que a simples escuta. Por isso, até que eu não estou falando de escuta ativa. Para mim, escutatória é muito mais do escutar mais e melhor. Eu ainda preciso fazer que o outro se sinta escutado. Então, escutatória é também dar a prova da sua escuta. E para eu dar prova, eu preciso falar. Então, escutar também é falar, no sentido de fazer com que o outro se sinta escutado com as minhas palavras. Agora, escutar mais e melhor, fazer com que o outro se sinta escutado, também não é suficiente. E quando você mergulha neste universo da escutatória, você percebe que você não pode continuar falando como antes. E você está reaprendendo a falar de forma a ser escutado. Porque uma vez que você percebe os fatores limitantes na hora de escutar, que tem a ver com a atenção, e a neurociência atual está trazendo um monte de informação sobre esta ciência da atenção e da escuta, quando percebemos as nossas limitações, nós temos que reaprender a falar para captar a atenção do outro, para ser escutado. Então, para mim, são estas 3 dimensões: escutar mais e melhor, fazer que o outro se sinta escutado e reaprender a falar para ser escutado. Isso que para mim é o recheio desta palavra.
Isso tem jeito de aprender, Tomás?
Uma vida não é suficiente, eu costumo dizer. Mas, claro, a boa notícia é que é uma coisa que precisamos treinar. É, nós achamos que escutar é escutar, eu escuto desde sempre. É, agora, escutar com atenção e fazer algo com as palavras do outro já é outra coisa. É uma coisa que precisamos de critérios, precisamos de prática, precisamos de exercícios. É exatamente isto que eu faço. Porque eu percebo que o ser humano é um péssimo ouvinte. E quanto mais eu faço exercícios, e eu trabalho com turmas, com empresas, com grupos, quanto mais eu vejo o quanto somos limitados na hora de escutar uns aos outros. Então, a boa notícia é que sim, dá para praticar, dá para exercitar.
Você tocou num ponto muito bacana, que é essa coisa do ser humano estar sempre muito ocupado, né? E você acha que quando a gente está sobrecarregado de atividades, a gente escuta mal, a gente não pratica a escutatória, a gente só ouve? Tem diferença? Você aborda essa questão da diferença de só ouvir e escutar?
Sem dúvida, Noêmia. E este é um grande desafio, porque aonde tem riqueza da informação, aonde tem esta sobrecarga, tem uma pobreza da atenção. E aonde tem pobreza da atenção, tem um declínio da empatia. E este é o ser humano que nós somos um bicho social e nós precisamos do olhar do outro, nós precisamos de interação, precisamos de feedback para existir. Então, quanto mais estamos sobrecarregados, estamos no automático, estamos nesta vida acelerada, quanto mais é difícil escutar o outro, porque estamos tão cheios de nós mesmos que mais liberamos um espaço para acolher a história do outro. Nós estamos cheios das nossas angústias, das nossas metas. Este estresse faz com que entramos num modo muito defensivo, de sobrevivência, onde deixamos de nos interessar pelo outro. Então, toda a arte é tomar consciência disso para decidir escutar mais e melhor.
E você me falando isso agora, eu também penso até na questão do respeito pelo outro, né? Você falou da empatia, e quando você vai escutar uma pessoa, que você está conversando com uma pessoa, é importante que você esteja ali, né? É o que você disse, né? A gente está muito ocupado, a gente está muito cheio de nós mesmos, e é importante que você esteja ali naquele momento, se dando para aquela pessoa, ouvindo, porque senão não acontece essa mágica da escutatória, né?
Exatamente. E o que acontece muitas vezes é que nos caímos naquilo que eu chamo das armadilhas da empatia. E aí nos tentamos usar alguns padrões de linguagens, achando que isso é uma prova de escuta. E isso que não funciona. Eu vou dar um exemplo. Cada vez que você vai responder para eu entendo o teu ponto, mas, patati patatá, falar que você entendeu não é nenhuma prova de escuta. Você tem que elaborar uma fala para que o outro decida se ele realmente foi entendido ou não. Então, quando você fala, eu compreendo, eu entendo, não funciona, você tem que dar a prova que você entendeu, você compreendeu. Porque cada vez que você fala, eu compreendi, você rouba do outro a possibilidade dele decidir se realmente foi compreendido, baseado em umas palavras elaboradas por você, baseado em um feedback. Quando nos falamos, alguém te conta, eu passei um final de semana maravilhoso na praia, e você fala, eu também passei não sei o quê. Embora seja uma tentativa de empatia, este eu também, porque nós achamos que empatia e sentir pelo outro, e não é bem isso, não é apenas isso. Então, nós falamos, mas eu também. Só que dizer eu também é sobrepor a sua história, a história do outro, isso não é empatia. Quando você fala, eu sei que você, patati patata, eu sinto que você vai gostar, a pessoa do outro lado vai dizer, mas quem é você para sentir por mim? É quase uma invasão de privacidade. Então, muitas vezes, nós damos provas de empatia que não são. e nos roubamos esta empatia do outro. É quase invasivo, né? Quando alguém me fala, eu sinto que você falou, quem é você para sentir por mim? Eu sei que você vai gostar, quem é você para saber que eu vou gostar ou não, né? Então, muitas vezes nós achamos que fazemos a empatia e não fazemos. E acho que é muito legal com este estudo que eu faço de padrões de linguagens, porque eu mostro que existe maneira muito simples de dar prova de escuta e dar prova de empatia para tornar as conversas muito mais fluidas, agradáveis, muito mais conexão, para evitar conflitos, para conduzir uma negociação com mais eficiência.
Essas provas seriam, então, as perguntas, porque você aborda muito a questão das perguntas abertas e perguntas fechadas, e eu confesso que achei isso muito interessante, porque nunca tinha me passado pela cabeça que a gente faz tão mecanicamente que a gente não repara nisso, né? E tem a ver com perguntas fechadas e abertas, e eu gostaria que você explicasse sobre isso também.
Sim, claro. A pergunta, e em particular a pergunta aberta, pode ser uma prova de escuta e de empatia. Agora, nem sempre e também existem um monte de outras provas de empatia. Agora, sim, eu gosto muito deste tema de perguntas fechadas e abertas, porque percebemos que no dia a dia, nós seres humanos fazemos, sei lá, em média, 80% de perguntas fechadas. Perguntas fechadas são aquelas que respondem por sim, não, ou apenas uma palavra. E aquelas perguntas abertas são aquelas que convidem o outro a contar uma história, através de perguntas como o quê? Tudo que começa por o que, como, onde, como que você faz, o que você acha, tudo isso são perguntas abertas. O que acontece? Cada vez que eu faço uma pergunta fechada, na verdade eu estou pensando sozinho. Estou pensando sozinho e estou elaborando um monte de diagnóstico na minha cabeça que eu quero testar no outro perguntando sim ou não ao outro. Só que o outro, neste caso, é reduzido a um papel passivo na conversa, onde ele precisa confirmar ou infirmar aquilo que eu estou pensando sozinho. E quando eu faço uma pergunta aberta, eu dou o sinal ao outro que eu me interesso por ele. Eu falo para ele, vem aqui no palco comigo, me conta a tua história. Protagonismo não é ficar sozinho no palco. Protagonismo é colocar o outro no palco comigo. E a pergunta aberta, ela tem esta mágica de quando eu me interesso pelo outro, ela assume um lugar de protagonista e eu consigo estabelecer uma conversa de igual para igual. E existem quase sempre alternativas abertas para perguntas fechadas. E cada vez que estamos em uma situação onde tem alguma tensão emocional, onde tem alguma negociação, onde tem algum desafio na conversa, eu convido você a usar cada vez mais perguntas abertas. Embora o nosso cérebro, que é preguiçoso, né, que sempre é a lei do menor esforço, sempre tem tendência a ir nas perguntas fechadas.
Entendi. E isso também a gente pode relacionar com, por exemplo, não é da pergunta, mas da resposta, né? E eu acho que daí também a gente liga com o que você disse anteriormente, as respostas automáticas. Quando você está falando alguma coisa, sim, não, mas às vezes também pode ser o ok. A pessoa está dizendo uma coisa e você já responde ok, entendi. Isso também poderia ser uma resposta fechada? Para a pergunta?
Sim, é uma resposta fechada para uma pergunta fechada, né? Muitas vezes, quando nos sentimos que o nosso interlocutor se afasta, nós temos tendência a falar, ok, tá certo, você entendeu? Que são todas perguntas fechadas. Só que pergunta fechada não costura a conversa. Então, é muito mais eficiente, se você quer ter a prova que o outro está te escutando, fazer uma ir você pescar esta prova através de uma pergunta aberta. Então, em vez de perguntar, está tudo certo, ok? O que você achou? O que lhe parece? O que isso te faz? E aí, se eu vou ter uma prova que o outro me escutou, ou pelo menos vou descobrir o que ele escutou, o que ele lembrou da minha fala. Então, vai nos dois sentidos. Eu tenho que dar prova de escuta e eu preciso ir buscar a prova de escuta também, provocando ele com as minhas perguntas abertas.
Ô, Tomás, isso é muito interessante, né? Porque, de uma certa forma, faz a gente ficar mais próximo da pessoa, né? Você realmente estar pleno ali, dando atenção e interagindo também. Porque, como a gente disse no começo, é tanta correria, é tanta coisa no automático, que às vezes você não digere aquilo, e aquilo você pode trazer uma experiência tão rica para você daquele compartilhamento ali, daquele momento, e você deixa passar, né? E a gente não sabe, porque a gente é tão um fio aqui nessa existência aqui, que de repente você deixa passar uma coisa que seria tão importante para você mais ali para frente. Quem tem interesse em aprimorar essa questão da escutatória, ô Tomás, tem alguma maneira? Você dá algum tipo de curso para as pessoas?
Sim, claro. Então, eu costumo trabalhar com imersões de final de semana. Embora com a pandemia, eu fiz um curso de autoformação online, onde eu sintetizei, através de uma experiência muito divertida, a introdução a esta ideia de escutatória. Então, as pessoas podem me procurar nas minhas redes sociais, que eu posso orientar para este curso online, que é a maneira mais simples de você mergulhar neste universo da escutatória, né?
Oh, e as redes sociais ali, a gente te encontra como Tomás, né? Thomas, né?
Uhum.
Ponto.
Briel.
Uhum. Briel, que é B-R-I-E-U. Briel. Tomás.briel. E Tomás, a gente abordou o básico para que a pessoa possa começar a perceber essa questão da escutatória. Você acrescentaria mais alguma coisa?
Olha, dá para falar horas sobre esse tema que tanto me apaixona. O que eu vou adicionar é: escutar é uma decisão. Eu decido focar a minha atenção no outro e eu decido fazer uma suspensão temporária do meu ego, do meu julgamento. Então, eu vou acolher as palavras do outro como são e eu vou acolher o que tem de legítimo nelas, sem necessariamente concordar. E para isso, então, olha que liberdade, acolher sem concordar. Isto que é uma liberdade maravilhosa, então escuta, ela nos dá este presente. Porque quando não fazemos isso, nós caímos em três tendências automáticas que atrapalham a conversa e atrapalham a nossa escuta. Que é a tendência natural a pensar pelo outro, a tendência natural a querer ter razão e a tendência natural a se diminuir, a se justificar. E aí eu mostro que a cada uma dessas tendências existem padrões de linguagem. E quando você começa a mergulhar neste universo da escutatória, você vai perceber esses padrões em você e no outro, e você vai começar a usar alternativas de linguagem. E isso abre um universo tão maravilhoso. É um convite que eu faço para vocês, porque para mim e para muitas pessoas foi um divisor de água. Eu tenho antes e tenho depois. É como se você escutasse todo embaçado e, de repente, você coloca óculos nos ouvidos. Só que até então você não sabia que estava escutando embaçado. E quando você faz isso, de repente, puxa, está escutando nítido. E você começa a ver que a solução está na tua frente, a duas, três perguntas de distância, só que você não fazia, porque procurava a solução na sua cabeça, quando ela está na cabeça do outro, na junção das duas cabeças. Então, o meu convite é mergulham neste universo, que o mundo vai ser tão mais simples, fluido e conectado depois.
Quem nunca percebeu a necessidade do silêncio em meio a um turbilhão de vozes? As pessoas adoram falar, mas precisam também aprender a silenciar, né? Refletir um pouco antes de falarem. Porque às vezes falamos demais e as palavras se perdem no vento. Que esse conteúdo possa te levar a refletir sobre isso. O que você achou desse episódio? Se gostou, compartilhe com outras pessoas. Você pode sempre entrar em contato comigo, pode ser pelo e-mail noemiagomescps@gmail.com ou nas redes sociais como arroba Noêmia Gomes, CPS. A gente vive aprendendo algo novo e encaixando uma frase do Guimarães Rosa, que me veio à mente agora, sobre os aprendizados da vida, que é aquela: mestre não é aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende. Aprende a aprender. E encerro desejando a vocês que o falar seja prata e o ouvir seja ouro. Um grande abraço para você e, como eu sempre digo, não se preocupe, porque tudo vai dar certo. Até mais.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.